Bom dia. Em nome da Comissão de Educação, dou as boas-vindas à Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado. Peço desculpa pelo ligeiro atraso, mas é que temos estado em audiências desde manhã. Contra o que seria o nosso desejo, a audiência não será feita em plenário da Comissão, uma vez que neste momento vários setores da Comissão de Educação estão a funcionar, incluindo o grupo que está a trabalhar com o Estatuto do Aluno, uma vez que tem um processo legislativo que tem que ser encerrado e terminado até julho. De qualquer maneira, estão aqui representantes do Partido Social Democrata, os deputados José Ferreira Gomes e a deputada Vânia de Jesus, o deputado Nuno Araújo do Partido Socialista. O Partido Comunista não consegue estar presente porque está dividido em várias, tal como o Bloco de Esquerda, estão a participar em várias atividades ao mesmo tempo. De qualquer maneira, estamos aqui para ouvir, temos todo o gosto. De resto, o caderno de encargos que foi enviado na carta é particularmente interessante e pesado. Como normalmente fazemos neste tipo de audiências, os senhores convidados apresentam as suas preocupações, depois os vários grupos parlamentares, de acordo com as suas preocupações também, farão as perguntas ou os comentários que entenderem. A reunião será gravada para efeitos de data, de modo que, quando tenha usado a palavra, terá que ligar também o microfone. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a disponibilidade para nos receberem e nos concederem algum do vosso tempo. É um pedido que já estava aí há algum tempo e apesar de estarmos a falar destes problemas agora, não posso deixar de sublinhar que estes problemas não são novos, embora possam ter títulos novos aqui. Eu vejo-me nesta posição de permanente discussão e debate destes temas há cerca de 20 anos. Acho que a agenda ainda não mudou, continuamos a falar das mesmas coisas, embora com algumas nuances, enfim, de gramática ou de vocabulário, que podem alterar aqui algumas das questões que nós trazemos desta vez aqui à Assembleia. Há, de facto, aqui uma outra situação nova, nova na forma, como o caso da acreditação ou do processo de acreditação e da questão do contrato de confiança, sobre o qual já me referirei também, mas que não posso deixar de referir já nesta fase um pequeno comentário. Porque em relação a um vasto setor do ensino superior, como é o caso do ensino superior não estatal, parece que o contrato é de desconfiança, porque não fomos incluídos aqui em nada, nem ouvidos absolutamente para nada, enfim, com algumas referências mais ou menos simpáticas aqui ou ali, mas ignorando por completo um setor que tem qualquer coisa de insignificante, como cerca de 90 mil estudantes e 11 ou 12 mil professores e mais um vasto número significativo de funcionários, portanto é uma coisa sem importância para o sistema, portanto não valia a pena incluí-lo com certeza neste chamado contrato de confiança ou desconfiança. Depois o resto das questões que aqui estão são questões já que eu até considero redundantes, desligam-se e voltam-se a ligar de tempos em tempos e nós temos de falar nelas e chamar a atenção para determinadas questões que afetam não apenas o ensino superior no estatal, mas o sistema de ensino superior na sua globalidade, porque ele tem que ser visto assim. Inclusivamente o velho conceito que há muito tempo discutimos do que é o ensino, a rede pública ou a rede estatal, que são duas coisas diferentes e que às vezes se baralham e outras vezes se distinguem conforme os interesses políticos na exposição das matérias. Se nós queremos dizer que o ensino superior cresceu, e cresceu muito, falamos dos alunos da rede nacional, e aí dizemos que a rede nacional envolve o ensino público. Se queremos dizer, por outro lado, que há aqui um setor que merece uma determinada proteção, falamos da rede pública, mas da rede pública / rede estatal, confundindo o interesse daquilo que é a atividade, que é, em todos os casos, uma atividade de reconhecido interesse público. Aliás, as próprias instituições que desenvolvem esta atividade têm de ter o reconhecimento de interesse público, mas é um reconhecimento que é apenas formal, porque depois, em termos de garantias e de determinados benefícios que deveriam ser concedidos às instituições que têm esse reconhecimento de interesse público, são pura e simplesmente ignoradas e mais, até em determinados aspectos, agravadas em relação às consideradas empresas normais do comércio. Basta lembrar aqui uma questão que o ano passado trouxemos à Assembleia, e daqui levamos uma promessa firme de resolução desse problema, mas que ficou para as calendas gregas, completamente esquecida, e que tem a ver com o regime contributivo das instituições de ensino superior para a segurança social. Neste momento continuamos a ser, provavelmente, as organizações que mais contribuem para o sistema, porque nós temos aqui um sistema um pouco confuso. Há docentes que são enquadrados na Caixa Geral de Aposentações, há docentes que são enquadrados no Regime Geral de Segurança Social, e um vasto número de docentes que são enquadrados no regime da Caixa Geral de Aposentações, que são aqueles que estão em tempo integral ou aqueles que estão em acumulação com funções públicas, impõem à instituição, só à instituição, um encargo de 25%. Sobre as remunerações. Isto não se passa em mais setor nenhum. Em mais setor nenhum. Apenas no ensino superior. E no ensino não superior. Apenas no ensino privado. O que é uma coisa que eu já classifico como ignóbil, porque é uma espécie de assalto às instituições, por esta via. Já falámos várias vezes disso, fica de novo a nota, e o nosso desagrado em relação a isso, mas, pelos vistos, através do diálogo e da exposição das nossas razões, pouco se adiantará. Indo aqui e seguindo os pontos que aqui estão propostos por nós, e sem querer ser exaustivo em cada um deles, porque isso não demoraria com certeza meia hora ou uma hora, mas alguns dias de discussão, começando por este novo processo de acreditação dos ciclos de estudo, eu diria que, apesar de a Associação e todos os atores dos vários subsistemas estarem de acordo com o processo de acreditação, que demonstre claramente independência de análise e de procedimentos em relação a todas as instituições envolvidas, esse foi o propósito do nosso assentimento relativamente à criação desta agência. Não estávamos a contar depois que fossem as instituições privadas a suportar o sistema através do pagamento das taxas de acreditação que nos são impostas. Eu digo que são as instituições privadas por uma razão muito simples. É certo que as instituições públicas também estão sujeitas às taxas, mas pagam-nos através das dotações do Orçamento do Estado. Ponto final. Portanto, quem sustenta o Orçamento do Estado e quem sustenta o Orçamento da Agência são as instituições que não recebem qualquer dotação do Orçamento do Estado. E, portanto, são as instituições privadas, uma vez mais, que a meio de um determinado percurso, a meio de um determinado exercício, são confrontadas com valores que, em alguns casos, chegam às centenas de milhares de euros, no meio de um exercício em que nada estava orçamentado, porque o processo mudou e agora é preciso submeter obrigatoriamente os cursos à acreditação, inclusivamente cursos que tinham acabado de ser reconhecidos pelo Estado, através do Ministério da Educação, e que um mês depois são obrigados a ser submetidos à acreditação num novo processo, como se tudo aquilo que foi feito para trás tivesse, pura e simplesmente, perdido a validade. E, neste caso, uma validade muito curta e obrigando ao pagamento dessas taxas. Portanto, mais uma vez, apesar de se procurar desenvolver aqui um critério que tratasse de igual forma todas as instituições, se arranjou uma maneira expedita de colocar uma diferença entre instituições estatais e instituições não estatais, que mais não fosse através do pagamento dessas taxas. Depois também o próprio procedimento da agência, que procurando naturalmente ser independente, acredito que seja, mas acaba por desenvolver uma constituição de comissões de análise que não dão à partida a garantia que a própria agência dá. Até porque, conhecendo nós a constituição das comissões, verificamos que, em relação a muitos dos processos de análise relativamente a determinadas áreas de especialização, os membros dessas comissões não são especialistas naquelas áreas e, portanto, limitam-se, como diz o outro, a dar alguns bitaites e pouco mais do que isso. Mas, enfim, é assim que o sistema está a funcionar, mas fica também esse registro. Em relação ao contrato de confiança, e passando de imediato a esse ponto da nossa ordem, em relação ao contrato de confiança, o Sr. Ministro da Ciência apontou o contrato de confiança com o ensino, com a rede de ensino estatal, reforçando a ideia de que o objetivo seria reforçar a entrada de estudantes no ensino estatal, esquecendo por completo, em determinados aspectos, a existência de uma lei de bases do sistema educativo. Tem lá um artigozinho, que é o 55, que diz que, na sua organização, o Estado tem de ter em conta a oferta existente, seja na rede pública, seja na rede estatal, seja na rede não estatal, esquecendo por completo que as instituições privadas integram o sistema e integram a rede nacional, esquecendo por completo que, em determinados domínios, no desenvolvimento e na reorganização do ensino superior em função de todos esses processos que estão hoje em cima da mesa ainda, como é o caso do processo de Bolonha, o processo de acreditação, todos esses processos, que as instituições não estatais precisam de ser enquadradas tal e qual como as instituições públicas. Não se trata de estarmos aqui a reivindicar financiamento para o ensino privado, trata-se, antes de mais, a reivindicar um tratamento igual em relação a processos que são iguais para todos e em que todos caem exatamente ao mesmo tempo. É impossível às instituições darem resposta a novas exigências que surgem de um momento para o outro sem ter o necessário suporte financeiro ou o tempo suficiente para arranjar esse suporte financeiro. E ao criar um contrato de confiança em que, mesmo que não se tratasse aqui de questões relacionadas com financiamentos, mas ao criar um contrato de confiança, ao anunciar um contrato de confiança em que uma parte significativa do sistema de ensino superior fica completamente de fora, a leitura social que se faz de um processo destes é de que quem não está no contrato não merece confiança. E esse é um erro tremendo e é um prejuízo tremendo que se provoca num determinado setor que, apesar de todas as contradições, apesar de todas as contrariedades, acima de tudo as contrariedades, e apesar de ser um setor com diferenças entre instituições que o integram bastante, bastante agudas, quer em termos de dimensão, quer em termos de expressão, é um setor que tem dado uma resposta importantíssima na rede de formação nacional, ao nível do ensino superior, sem o qual nem de longe nem de perto estaríamos a cumprir, que ainda não estamos, mas estaríamos próximos de cumprir os índices de frequência e de formação no ensino superior que por essa Europa fora já se concretizam. Foi apontado pelo Sr. Ministro em diversas intervenções, uma delas pública no Conselho Nacional de Educação, que estava em negociações com a Associação Portuguesa de Ensino Superior Privado para alargar o contrato de confiança ou definir regras para um contrato de confiança com o ensino superior privado. O propósito foi, de facto, anunciado, mas já lá vai um ano, praticamente, que estamos a falar nisto e continuamos à espera, com insistentes pedidos ao Ministério. Parece que se está a transformar numa espécie de Ministério Fantasma, em que ninguém trabalha e ninguém dá resposta a nada daquilo que se pede. Continuamos, enfim, nesta espécie de mar morto. Há aqui um outro aspecto que aceitamos que se tem feito algum esforço, em determinadas áreas já há algum sucesso relativo, como é o caso do Fundo de Apoio ao Estudante, e também acreditamos que esse sucesso que o Fundo de Apoio ao Estudante tem tido na articulação entre os diversos organismos no que respeita à exigência perante as instituições de apresentação de informação, acreditamos que essa eficácia que o Fundo de Apoio ao Estudante tem tido se deve em grande parte ao envolvimento que a APESP tem nesse processo desde o início e que tem, de alguma forma, permitido e promovido a articulação entre os diversos organismos e uma eficiência no tratamento dos processos que outros departamentos do Estado não conhecem. O que acontece em relação a esta matéria são coisas tão simples como isto. As instituições estão obrigadas a responder por diversas vias às exigências que o Ministério nos vai apresentando, através da Direção-Geral e de outros organismos, para o preenchimento formal de determinados processos de informação, da recolha de informação ao Estado. Cada um deles pede as coisas de sua maneira. Cada um deles tem o seu próprio programa. Cada um deles pede exatamente os mesmos documentos, mas com configurações diferentes. E as instituições que se virem, que se organizem e que deem a resposta em tempo adequado àquilo que os serviços pretendem, o que é um perfeito disparate, e para além de ser um perfeito disparate, causa enormes perturbações nas instituições, agregados aos custos que naturalmente as instituições têm. Aquilo que o Estado despende com estes processos é também um problema nosso, porque é suportado pelo dinheiro dos contribuintes. Mas aquilo que as instituições privadas despendem é um problema agravado para nós, porque para além de suportarmos os outros com as nossas contribuições e impostos, temos de reformular os nossos serviços para sermos capazes de dar resposta às incompetências que vão sendo apresentadas pelos diversos serviços coordenados pelo Ministério da Ciência. Este problema já foi debatido muitas vezes com o próprio Ministério. Há uma compreensão enorme para o problema, há uma aceitação dos argumentos sem qualquer limite, mas a verdade é que nós continuamos a ter de fazer, a ter de dar resposta desta forma. Então, com este processo de acreditação, eu suponho que agora as coisas, evidentemente com a agência, que neste momento a agência de acreditação deve ser a instituição do país que sobre o ensino superior tem mais dados reunidos e tratados, penso que poderão aproveitar a agência para, de alguma forma, recolher todo o tipo de informação. Mas a esperança é ténue, porque estou absolutamente convencido que, dentro de algum tempo, estaremos a receber notificações da Direção-Geral, nós, instituições privadas e instituições públicas também, porque nesse aspecto pede-se a todas, para remetermos um vasto conjunto de informação de acordo com o critério A, B e C, que não tem nada a ver com o outro que acabámos de fazer agora e para o qual nos tivemos de preparar, formar gente, criar departamentos, criar gabinetes para dar resposta a esse tipo de procedimentos que vamos ter de desenvolvendo, vamos ter de desenvolver com as instituições. Pois surge aqui uma questão nova, que de facto é nova para o setor privado e temos de assumir isso. Neste país não foi capaz de se entender uma diferenciação, à semelhança daquilo que se faz noutros países, entre instituições de ensino e instituições de investigação. Trata-se tudo no mesmo saco ao nível das instituições de ensino superior. É evidente que há instituições com mais vocação para a investigação, mesmo dentro das instituições de ensino, chamadas universidades ou institutos universitários, e mesmo os institutos politécnicos. Mas a verdade é que, e a tradição neste caso vale o que vale, e a tradição do ensino superior privado ainda é uma tradição leve, porque o ensino superior privado é uma realidade recente no nosso ordenamento jurídico. Basta ver que a instituição mais antiga tem 70 anos, é um instituto de serviço social, é um instituto superior de serviço social, tem 70 anos e não começou como estabelecimento de ensino superior, começou com à semelhança daquilo que aconteceu com as escolas superiores de educação, que não eram escolas de ensino superior e que depois transformaram em escolas de ensino superior, que são as mais antigas, essas têm cerca de 50 anos, a João de Deus, a João de Deus, a Maria Henrique, a Paula Fracinetti, por aí, e que hoje são estabelecimentos de ensino superior, e já vou referir-me um pouco a eles para ver como é que isto pode prejudicar instituições que são tradicionais e que têm prestado um excelente serviço ao país dentro de um mecanismo de organização a que têm obtido ao longo destes anos. No panorama universitário, como o conhecemos hoje, as instituições mais antigas têm 25 anos. As universidades privadas, como a Universidade Portucalense, a Autónoma, a Lusíada, que são as mais antigas, têm 25 anos, e as outras, algumas desapareceram, e portanto já estamos a comemorar efemérides, e outras ainda se mantêm, mas estarão à volta de 10, 15 anos, algumas dessas instituições. Portanto, é uma realidade relativamente recente. E quando estas instituições começaram para dar resposta a problemas sociais com que o país também se defrontava na altura, desde logo a capacidade de acolher a massa de estudantes que procuravam aceder ao ensino superior. Em determinada altura, o próprio governo da ocasião estimulou as instituições e abriu regras de extremo facilitismo para que se criassem novas instituições. E depois a seguir arranjou um garrote para as enforcar logo de seguida. Esta é a realidade. E isso perturbou, e de que maneira, um significativo número de instituições, mas aquelas que se conseguiram organizar e sobreviver a tudo isso estão hoje com aspectos de consolidação bastante interessantes e, portanto, fazem parte de uma rede de qualidade inegável, e demonstrada até pelos sucessivos processos de avaliação que têm sido feitos ao ensino superior no estatal, inclusivamente aquele processo que se verificou há uns anos atrás, dirigido por uma comissão que era presidida pelo professor Abreu Faro, que Deus o guarde, que faleceu ainda quando presidia essa comissão, e que fez um relatório do qual se fez eco na comunicação social muito negativo, mas que era um relatório extremamente positivo. Só que a comunicação social procurou virar aquilo ao contrário e virou. Porque a classificação atribuída era de suficiente quando se dizia não havia nem bons nem havia maus, havia suficientes e insuficientes. E se uma instituição cumpria suficientemente os critérios legais que lhes eram exigidos, a instituição tinha suficiente. E se não cumpria, tinha insuficiente. Apenas uma instituição teve insuficiente. Mas a leitura que a comunicação social fez é que existia mediocridade no subsetor porque não havia bons nem muito bons. Mas, enfim, isso é o que nós temos e é a capacidade de leitura que nós temos e a capacidade de criação de factos que possam merecer alguma leitura bombástica dos problemas que vamos vivendo em Portugal. Mas a verdade é que as instituições, quando foram criadas a pensar no ensino. E foi nessa perspectiva que se organizaram. As exigências de investigação científica, tal e qual como se colocam hoje, são exigências muito recentes para o setor privado. E se algumas instituições tiveram níveis de desenvolvimento, como algumas tiveram, efetivamente tiveram, como é evidente, e se foram organizando, criando as suas próprias unidades de investigação, algumas delas hoje com unidades de investigação acreditadas e classificadas com bom e muito bom, mesmo de instituições privadas, já um número interessante de unidades de investigação acreditadas pela FCT, a verdade do setor privado, a verdade é que em muitas instituições, e quando há pouco referia a Escola João de Deus, a Fracinet, o ISG, o ISPA foi daquelas que se organizou até em parceria com outras instituições para desenvolver unidades de investigação, como outras universidades, como o caso da Universidade Autónoma, que procurou criar os seus centros de investigação e que esperou pela resposta da rede, mas isso demora 5, 6 anos. O caso da Lusíada, que obteve a acreditação de todos os seus centros de investigação, 4 deles classificados como bom e como muito bom. O caso da Lusófona, que tem 1 ou 2 centros de investigação também acreditados e classificados como bom. E tudo isto é um trabalho relativamente recente. Mas o que não se pode é exigir às instituições que com os recursos que têm, sem acorrer a qualquer tipo de recurso financeiro atribuído pelo Estado para a investigação, como ocorre em instituições públicas, sem os processos a correr na FCT durante 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 anos para que as instituições possam submeter à acreditação as suas unidades de investigação. Não se pode pedir às instituições que, com um estalar de dedos, de um momento para o outro, tenham centros de investigação criados a funcionar e acreditados com bom ou com muito bom. É impossível. É impossível. Além do mais, é impossível também por outra razão. É que os critérios de avaliação desses centros têm como um dos elementos principais o número de doutorados agregados aos centros. E todos nós sabemos que, em determinadas áreas, o número de doutorados em Portugal é manifestamente diminuto. Não direi insuficiente, mas é diminuto. Falam em áreas como as artes, desde as artes plásticas às artes performativas. Há muito poucos doutores, a não ser em arquitetura, mas não há doutores em escultura, não há doutores em pintura. Há 1 ou 2. Não há doutores em música, também há 1 ou 2. E esses nós sabemos onde estão e até estão todos a trabalhar com instituições nossas. Não há doutores em enfermagem. Enfim, há aqui um panorama que é complicado de resolver. E, portanto, as instituições que trabalham essencialmente nessas áreas não podem, de maneira nenhuma, criar centros de investigação em áreas onde há doutores de sobra. É evidente que há doutores de sobra no país em determinadas áreas. Com o programa Ciência, que foi desenvolvido há uns anos atrás, criaram-se doutores em número manifestamente superior às necessidades do país em determinadas áreas. Manifestamente superior às necessidades do país para aquilo que funcionava na altura nas universidades e nos centros de investigação. Mas não é possível às instituições de ensino não estatal, nem às de ensino estatal, mas aqui essencialmente às de ensino não estatal, criarem agora centros de investigação em áreas, porque não estão minimamente vocacionados, porque nem sequer ensinam naquelas áreas, para acolher os doutores que sobram das outras áreas que saíram do programa Ciência. Isto é completamente impossível. E, portanto, é necessário que as instituições tenham algum tempo para se poderem organizar ou reorganizar e até mesmo reestruturar o seu modo de funcionamento. Porque é necessário que aqui na rede do ensino não estatal, e isso demora anos, porque é um trabalho extremamente demoroso, porque implica a congregação de esforços de várias instituições, implica a conjugação de atuações, implica o estabelecimento de parcerias, implica o estabelecimento de contratos de colaboração, implica uma data de situações que hoje em dia ainda não se verificam. E, portanto, pôr esse item no conjunto de itens das avaliações das instituições, como se elas, de um momento para o outro, pudessem dar resposta à necessidade deste género, é uma fantasia completa e só pode ter um objetivo, quer dizer que as instituições não cumprem. Mas também não sei como é que se diz que uma instituição não cumpre quando está no sistema há 40 ou 50 anos e formou os melhores profissionais de determinadas áreas, designadamente na área da psicologia, da gestão, da educação, da arquitetura e por aí adiante. Portanto, são situações às quais nenhum governo tem dado a resposta e todos os processos que se vão criando passam seguramente por determinados objetivos que a gente não consegue alcançar. Sobre as diferenças nos regimes contributivos das instituições, já referi há pouco a situação, não vale a pena repetir. Está aqui um último ponto que se refere ao regime pessoal do Centro de Investigação das Instituições Privadas. Sobre este aspecto, eu recordava esta situação. Em 1989, foi criado o primeiro estatuto do ensino superior particular e cooperativo, que veio substituir o CMB de 85, que foi o primeiro diploma legal, que de alguma forma estruturou e sistematizou as regras relacionadas com a abertura e funcionamento de estabelecimentos de ensino superior não estatal. Nesse estatuto de 89, fazia-se já a previsão de, no prazo de 6 meses, se regulamentar o regime de contratação do pessoal docente do ensino superior particular e cooperativo. O estatuto de 89 foi substituído por um de 94 sem que esse problema fosse resolvido. Não se fez nada. Em 94 repetiu-se o mesmo propósito de regular por decreto próprio num período de 6 meses, se a memória não me falha, o regime jurídico de contratação dos docentes do ensino superior particular e cooperativo. O decreto de 94 foi substituído por uma malfadada lei quadro do ensino superior de má memória e de curta duração, que nem sequer chegou a ser aplicada na prática, e essa foi substituída por uma outra, que é o regime jurídico das instituições de ensino superior, que hoje rege esta matéria e que prevê também que por diploma próprio se regule a contratação do pessoal docente do ensino superior particular e cooperativo. O RGES já tem 4 anos. Já tem 4 anos. Ainda estamos na mesma. 2007 veio. Tem 3 anos. Tem 3 anos. Continuamos exatamente na mesma. Aqui com uma agravante agora. É que este regime jurídico obrigou as instituições a adequarem os seus estatutos ao regime. Os seus estatutos internos, os estatutos das universidades, os estatutos dos institutos, os estatutos das escolas autónomas, teve de ser adequado ao regime. E as instituições procuraram, de alguma forma, resolver por si aquilo que a lei não resolvia, ou seja, incluir nos seus estatutos alguns aspectos relacionados com a definição da carreira e o regime de contratação do seu pessoal docente. Devo dizer que não houve um único estatuto aceito pela Comissão de Análise dos Estatutos do Ministério da Ciência. Não houve nenhum único estatuto aceito que contemplasse situações dessas. E para que passassem, tivemos de ser sujeitos a uma determinada pressão, e às tantas as instituições desistiram, quer dizer, não vale a pena insistir, porque são passados 3 anos, 90% das instituições privadas não teriam ainda o seu estatuto registado. E algumas ainda não têm, porque a insistência do Ministério era esta. Não, ponham lá uma coisa muito simples. É que se rege por uma carreira paralela à do Estado. Pronto. E parece que, dizendo isso, o problema se resolve. Ora, o que acontece aqui é que as instituições de ensino superior no estatal, do ponto de vista jurídico, obedecem a princípios completamente diferentes das instituições estatais. Primeiro porque os seus docentes e funcionários não estão sujeitos ao regime da administração pública, não são funcionários públicos. E, portanto, não estando sujeitos ao regime do funcionalismo público, há leituras que são contraditórias, porque estamos a falar em questões jurídicas, e quando falamos em questões jurídicas, metade da biblioteca é a favor, metade da biblioteca é contra. Já nem digo as pessoas, são as próprias bibliotecas que se dividem nas suas opiniões. E há leituras que apontam para a ideia de que o regime que se deve aplicar a um contrato para exercer funções docentes, e eu estou a ter cuidado na designação para não carimbar já a expressão jurídica desse contrato, está sujeito ao regime geral de trabalho, e há outra biblioteca que diz que está sujeito ao regime de prestação de serviços. E há outra, ainda no meio, que é aquela que eu sustento desde há muito tempo e, por acaso, tem sido a que mais tem vingado, que é aquela docência que estamos perante um contrato com características especiais, que não é nem contrato de trabalho no verdadeiro, na verdadeira acessão da palavra, nem um contrato de prestação de serviços na verdadeira acessão da palavra. E chamamos-lhe contrato de docência, porque está sujeito a determinadas regras muito particulares, desde logo a regras relacionadas com a progressão na carreira e com a efetivação do posto, à semelhança daquilo que se passa no Estado. Ninguém faz parte do quadro se não fizer o doutoramento. Ora, o que acontece? E quando fossem afastados da carreira docente, por regra, o Estado, no regime antigo, colocava os docentes noutras situações relacionadas com o funcionalismo público, colocava-os em gabinetes, colocava-os aqui, ali, por outro. O que acontece no sistema privado é extremamente grave para as instituições, que é o facto de aqueles que não cumprem a progressão da sua carreira, aqueles que, do ponto de vista do desenvolvimento da carreira académica, demonstram incompetência, passados 3 ou 4 anos, são efetivos. E não podem ser afastados quando, por sua vez agora, a lei exige um número de doutores de 1 para 30, não é, que obriga a afastar colaboradores que não obtiveram o grau de doutor para cumprir as rácios. Aliás, aí em leituras absolutamente fantásticas que eu não consigo compreender. Porque a lei também aí tem umas incongruências absolutamente estranhas. Por um lado, temos uma lei que diz que um curso tem que ter a maioria de doutores, um curso de ensino superior tem que ter a maioria de doutores. E depois temos uma outra, geral, que diz que as universidades têm que ter um doutor por cada 30 estudantes, portanto, dos quais em tempo integral. Uma e outra coisa tem de se conjugar. Quando estamos a falar da maioria de doutores, podemos estar a falar num curso. E esta comparação já foi feita e é absolutamente anedótica, mas depois diz-se que não cumpre, já tivemos esta experiência, e é sobre isso que eu gostava de chamar a atenção, para terem noção de como é que estas coisas estão a ser tratadas. Eu tenho um curso A com 200 alunos da Universidade X, e tenho o mesmo curso A com 200 alunos da Universidade Y. O curso A da Universidade X tem 20 professores, e tem 9 doutores, não cumpre a lei. O curso A da Universidade de Y tem 11 professores e 6 doutores, e cumpre a lei. Parece anedota. Não é assim. É assim que estas leituras se fazem. Completamente bizarras. É que com o mesmo número de alunos, temos um corpo doutoral de 9 que não cumpre, porque a maioria não é de doutores. E na instituição ao lado temos um corpo doutoral de 6 que cumpre, porque a maioria é de doutores. Então é uma nota completa. Mas mesmo a própria leitura das comissões de acreditação se faz assim. Eu tive conhecimento de um processo, não identifico a instituição, nem o curso, nem nada, de um processo de criação de acreditação de um doutoramento, que tem por suporte um centro de investigação acreditado como muito bom, daquela instituição, e que apresenta no seu elenco docente 21 doutores. Desses 21, 14 ou 15 integram o centro de investigação daquela instituição naquela área científica, e os outros integram centros de investigação de universidades públicas com as quais há protocolo com essa instituição, também dentro da mesma área. A comissão entendeu, neste caso, todos os requisitos estavam cumpridos, com sim ou em parte, mas todos estavam cumpridos, não havia nenhum motivo para rejeição. Quando chega ao corpo docente, diz, não deve ser acreditado. Porquê? O corpo docente é insuficiente. Porquê? A maioria dos doutores não é, a maioria das pessoas não é doutorado na área. e vamos ver, não é doutorado na área, há 6 doutorados, estamos a falar de um curso de doutoramento pensado para 15 estudantes, para 15 estudantes de doutoramento. 6 doutores dá um para 2,5. Dá um para 2,5. Não é o suficiente. Os 6 doutores da área não seriam o suficiente. Porquê? Porque não são a maioria dos 21. Mesmo assim, considerando que os 21, sendo doutores, não são da área, quando muitos são efetivamente da área e integram os centros de investigação da área. Portanto, esta análise está a ser feita, com prejuízo enorme para o trabalho que as instituições estão a fazer. Eu diria mesmo que isto é gozar com o trabalho das instituições, é gozar com a capacidade científica do país, é gozar com aqueles que se têm esforçado há anos e anos para criar bases de organização científica dentro das suas instituições. E isto continuará a acontecer enquanto esta questão do regime do pessoal docente não for devidamente esclarecida. Não tem, não é esta ausência a responsável por isto, mas é também uma das responsáveis por isto. Não é possível às instituições estabelecerem um programa de desenvolvimento do seu corpo docente sustentado e estável se não tiverem reunidas condições legais para o fazer. Não é possível às instituições vincularem em termos definitivos um determinado conjunto de docentes que preenche um determinado conjunto de características ou requisitos legais sem previamente saberem quais são as consequências legais daquilo que está a fazer, porque a confusão é geral nessa matéria, nos tribunais, nas instituições, nos sindicatos, por todo o lado a confusão aí é geral. E, portanto, é um assunto que nós sabemos de antemão que poderá causar algumas dificuldades acrescidas a um conjunto de instituições de ensino superior estatal, pela sua dimensão, dificilmente conseguirão dar resposta a alguns destes requisitos, quer no que diz respeito ao regime de contratação, quer no que diz respeito à questão da investigação, e esse era um ponto a que eu queria voltar, porque instituições com provas dadas na área da formação em determinadas áreas, eu referi aqui alguns nomes, não é possível estar a referir todos, mas por serem instituições que estão no nosso ouvido há muito tempo, não estou com isto a dizer que a João de Deus é melhor que a Maria Ulrica ou que a Praia Faci, ou que a Paula Fracinetti ou que a Imaculada Conceição de Maria na área da enfermagem, ou seja, aquilo que for, mas são instituições que estão, fazem parte das nossas referências desde há muito tempo, e estas instituições nunca desenvolveram trabalho de investigação organizado, nunca, mas nunca deixaram de cumprir a sua missão de ensinar e fizeram-no sempre muito bem. E com estas exigências, quer da investigação, quer do corpo doutoral, da forma como se fez, nós corremos o sério risco, não estou com isto a dizer que os doutores são desqualificados, porque contra todos falaria, com certeza, mas o que eu estou a dizer é que as instituições demoraram tempo a criar equipas que funcionassem. Equipas que funcionam bem, que ensinam bem, com doutores, com mestres. Aliás, os mestres deixaram de ser minimamente considerados na organização do corpo docente, quando havia uma lei que dizia que tínhamos de ter um mestre por cada 50 estudantes. De repente, a exigência dos mestres desaparece e passa a existir só doutores. E reparem o salto que se deu, que às vezes as pessoas ignoram isto. O que a lei estabelecia, há 3 anos, é que uma instituição de ensino superior no estatal tinha que ter um doutor por cada ano curricular de um determinado curso, acrescido de um por cada 200 estudantes. Era pouco, era. Todos nós considerávamos que era pouco e nas nossas organizações procurámos sempre reforçar a presença de doutores, como é óbvio, até com programas de doutoramento próprios, com programas de bolsas que fomos criando, e há neste momento, se calhar, meio milhar de docentes do ensino superior privado a estudar com bolsas criadas pelo próprio sistema para obterem o seu grau de doutor. Mas, de repente, a exigência passa de 1 para 400 em tempo integral para 1 para 60 em tempo integral. De 1 para 200 para 1 para 30. O salto que se deu foi este. Para cumprir em 3 anos. Há instituições que deram resposta? Ah, porque já estavam relativamente preparadas para isto. Mas não dão resposta em todas as áreas. Aliás, isto não é uma queixa, mas se aplicarem este critério à Faculdade de Arquitetura da Técnica, ou à Faculdade de Direito de Coimbra, ou à Faculdade de Direito de Lisboa, fecham. Fecham. Porque não têm doutores em número suficiente. E posso-vos garantir que há privadas que não fecham, porque têm número de doutores suficientes nestas áreas. O que aconteceria ao contrário se essas cumprissem-se privadas. É uma suposição, mas é uma suposição segura, não é? É que, de certeza absoluta, que não havia exceções à lei. E agora vai haver. E ainda bem que vai haver, porque é necessário que haja, porque o sistema não estava preparado para a lei que o próprio sistema criou. Aliás, passando por todos os governos dos últimos 20 anos, todos se demonstraram perfeitos e escrupulosos incumpridores das leis que criaram. Todos eles, sem exceção. Lembro-me do Estatuto de 89, era Primeiro-Ministro o professor Cavaco Silva, que criou lá uma disposição sobre o financiamento do ensino superior privado, aos alunos, aos estudantes, dizendo que as instituições de ensino superior privada seriam financiadas através dos estudantes pela diferença entre o valor da propina do Estado, pela diferença entre o valor do custo do aluno do Estado e o valor do custo do aluno privado. Isso é 89. Nunca foi cumprida, mesmo enquanto o Estatuto vigorou, e passou imediatamente para as calendas. Portanto, este é o panorama que, infelizmente, e passados tantos anos, não sofreu qualquer alteração para bem, antes pelo contrário. Ficava por aqui para deixar também aos meus colegas alguma palavra que quisessem dizer e para me colocar à disposição dos seus deputados para aquilo que entenderem necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado por esta exposição muito completa. Nós, embora a maior parte dos deputados aqui presentes, sou eu o único que estava na anterior legislatura quando talvez se tratou dessa matéria. De qualquer maneira, temos aqui várias pessoas ligadas ao ensino superior. Passo a palavra ao deputado José Ferreira Gomes, do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores representantes da APESP, muito obrigado por trazerem cá trazerem ao conhecimento, para mim que sou num beneficio da experiência antiga do Sr. Presidente da Comissão, portanto, para nos trazerem uma série de problemas, que alguns conhecia de forma informal, mas de qualquer maneira para nos trazerem esses problemas aqui. E compreendo bem muitos desses problemas, porque de facto o discurso nem sempre bate certo, não é? com a prática e com a realidade da nossa vida. Em relação ao contrato de confiança, não sei bem, não tinha pensado nessa perspectiva, mas de facto acho que tem muita razão, porque se há confiança com alguém, quer dizer, provavelmente que há menos confiança ou desconfiança dos outros, e portanto não sei se a confiança é para levar muito a sério também com o objeto da confiança primária, de maneira que se calhar poderemos moderar uma confiança e moderar a desconfiança do outro lado, mas é um problema, um desconforto que se compreende. Mas o que eu retenho dos muitos problemas que nos trouxeram, provavelmente aquele que está neste momento a pesar mais nas vossas preocupações, é o que decorre do RGES e da Agência de Acreditação agora, não é? Portanto, a transformação do regime regulatório e da prática que começa a vingar. E, de facto, acho que é pena que não tenha havido ainda um estatuto de carreira docente que defina o que é no ensino superior privado, quais são as etapas, quais são os níveis, para que natural emulação do que da tradição no ensino público não se faça de uma forma tão informal, não é? E que os docentes tenham direito, de facto, de pôr no seu cartão de visita que são professores catedráticos ou professores associados, ou o que seja, ou outra coisa qualquer, outra figura, que de facto sem haver um instrumento legal se calhar pode ser considerado até um abuso de confiança de utilizarem uma designação que não lhe está otorgada por um título estatutário apropriado. Depois, as limitações que nos pôs em relação à investigação, aí parece-me que são sérias, compreensíveis e que mereciam alguma reflexão, porque, como disse, as instituições de ensino superior privado, na grandíssima maioria, nasceram de uma necessidade nacional de responder à incapacidade do público de receber os estudantes que procuravam o ensino superior e procuraram responder naquilo que podiam de imediato prestar, dar essa resposta, que é, e aquilo que havia procura, que era o ensino, para além de ser a área de negócio, obviamente, que era o ensino. E fizeram-no com qualidade seguramente variável, mas com uma agilidade que merece ser mencionada. E isto, mesmo numa altura em que o Governo faz um contrato dito de confiança com universidades públicas para dar uma determinada resposta de qualificação aos portugueses e particularmente aos portugueses que já passaram os 18 anos, que já passaram a idade de entrada normal, ou antigamente considerada normal, no ensino superior, vão procurar, que o Governo procura que as instituições públicas deem uma resposta que, em alguns casos, as universidades privadas estavam já a dar, já, exatamente por essa agilidade e por necessidade de responder às oportunidades que surgem na sociedade. E, portanto, acho que deve fazer-se esse reconhecimento de que essa agilidade de resposta tem permitido não só responder a públicos não tradicionais, como também responder mais rapidamente a áreas não tradicionais, áreas de formação não tradicionais. Portanto, acho que aí que é um valor positivo que tem de ser reconhecido. O problema do número de doutores, da contagem de doutores nos RGEs e depois na Agência da Crédito de Avaliação, acho que é um problema delicado, porque a tradição de doutoramentos na Europa é muito variável de área para área. E estão hoje no ensino superior, e mesmo no ensino superior universitário, em alguns casos, áreas de conhecimento onde a formação, ou havia o grau de doutor, não era tradicional, e em alguns casos, onde muitos países europeus não consideram um requisito, não consideram normal, não consideram necessário, como queiram formulá-lo. E, portanto, tenho dúvidas e gostava de ouvir a vossa opinião sobre a razoabilidade de se introduzirem esses critérios quantitativos, de se introduzirem de qualquer maneira, mas particularmente de se introduzirem de uma forma um pouco brusca, para essas áreas de conhecimento. Depois também há uma pouca clareza na diferença entre o que são áreas de conhecimento de vocação politécnica e áreas de conhecimento de vocação universitária, não é? E ao diferenciar-se agora em sete RGEs e em sete agência as duas áreas, ou melhor, os dois tipos de estabelecimentos ou os dois tipos de formação, também trazemos novamente os problemas. Portanto, aqui a pergunta que eu tinha, e que eu gostava muito de ouvir a vossa reflexão, é sobre o que poderia ser uma clarificação da natureza politécnica ou universitária de algumas áreas de conhecimento para efeito de cursos, para efeito de formação aos vários níveis que ela está prevista e com as consequências, naturalmente, para essas exigências. E, naturalmente, que uma das áreas onde isso toca muito fortemente é a enfermagem, não é? Como foi dito, isto, e é relevante porque, pela procura social que tem havido nos últimos anos e, portanto, pela resposta, quer pública, mas particularmente privada, nessa área, e por ser uma área de conhecimento, ou um saber, ou uma prática, que, de facto, em Portugal estava completamente afastada do percurso académico tradicional. E Portugal não está isolado nisso, e, portanto, não se pode dizer que seja um atraso cultural ou um atraso de qualquer tipo do país. A questão talvez se possa pôr na inversa, se há uma vantagem em forçar de uma maneira um pouco contra a natura ou com uma rapidez contra a natura que essas áreas de conhecimento, estou a pôr a enfermagem apenas como um modelo, como um caso, de obrigar essas áreas a vestir a farpela das áreas mais tradicionais desta forma. Isto é uma coisa, é a evolução natural, que ao fim de anos, de decénios, eventualmente, se ajustem e façam evoluir culturas. Outra forma, outra questão é essa imediata. E obviamente que isto tem a ver também com a investigação, com a existência de investigação e com a existência de resultados da investigação e, portanto, também gostava de ouvir a vossa opinião sobre a relevância, a necessidade, a conveniência de que se siga esse mesmo formato, essa mesma farpela para essas áreas. E não é só a enfermagem, obviamente que as artes estão na mesma... O direito é uma situação um bocadinho diferente, por razões se calhar diferentes, mas as artes estão numa situação semelhante. E em muitos países ainda, não sei se posso chamar-lhe as artes performativas ou as artes, o desempenho, a prática e o que é a parte académica associada a essa arte são coisas completamente diferentes e com relevância diferente em termos de formação. E provavelmente a menos académica é a mais relevante em termos do mercado de trabalho, em termos de necessidade de transmissão. E, portanto, a minha questão é se vê aqui alguma rigidez do modelo que está estabelecido e se poderia haver alguma conveniência de mudar, de ajustar, de melhorar ou diferenciar esse modelo. Em relação à recolha de dados, obviamente, pelo que eu conheço, quer também nas públicas, estou inteiramente de acordo, não é? E também não alimento muito a sua esperança, ainda que ténue, de que faça carreira um modelo, mas era muito importante que isso acontecesse, que não faz sentido que os mesmos dados sejam a ser fornecidos e que possa depois também haver ambiguidades, digamos, que possa depois não se saber que números é que estamos a lidar, se são os números da fonte A, os números da fonte B, porque são fornecidos pelas mesmas pessoas, mas com justeza ou injusteza foram fornecidos de maneira diferente ou são fornecidos números diferentes com alguma desculpa mais razoável. Mas, portanto, em relação às exigências formais de número de doutorados, etc., e depois à exigência de investigação, eu gostava realmente de ter a vossa reflexão do que vêem como interesse próprio, que estão aqui a representar um interesse de um conjunto de organizações, naturalmente, mas também como interesse, como podem projetar esse interesse como eventual interesse nacional, na clarificação, porque para mim, digamos, e muito francamente, tenho algum receio de que uma pressão exagerada possa provocar resultados perversos, não é? Possa provocar, hoje é a pressão no número de doutores, amanhã pode ser outra coisa, mas seguramente que a pressão no número de doutores não é um bom critério, pode ser um bom indicador se não houver essa pressão, mas não é um bom critério depois de ser posta à pressão para avaliar a qualidade de um curso, não é? Em relação, só uma coisa muito pontual, em relação ao que dizia do programa doutoral, eu não percebi, eu estava a referir-se a um programa doutoral em que haveria 6 doutores para um programa que previa 15 alunos, presumo que por ano, ou 15 alunos em absoluto. Pois, eu sei, mas com limite.
Estávamos 15 alunos por programa, por ano.
Por ano. Para 6 doutores temos de concordar que na maioria das áreas é muito exigente esperar que cada doutor tenha a capacidade para orientar 2,5 vezes 3 ou 4, se for vezes 4 dá 10 alunos, é normal. Há casos desses, mas... Há casos desses, mas...
Não, mas não é essa a questão. Eu aí, se me permite, a questão acho que é esta. Não, isso não orienta nada, mas pronto. Mas a questão é esta. Estamos a falar...
eu não sei se entrar em diálogo
não sei se já concluiu,
não vai complicar.
Eu só queria concluir que a minha questão era para perceber o vosso posicionamento. E eu não sou partidário do que tem sido apontado em algumas escolas de pensamento de que se imponham limites para o número de estudantes de doutoramento por investigador, mas tenho uma noção do que são as práticas e o que são as expectativas. Já não digo da minha capacidade pessoal, mas do que são as expectativas do que acontece por esse mundo fora e do que acontece em algumas áreas que também é incompreendido por outras áreas, mesmo por esse mundo fora, não no nosso. Era estas só os pontos. Muito obrigado.
O deputado Pensarava também do PSD.
Muito bom dia. Eu queria naturalmente saudar a PESP, começando, se calhar, enfim, por apresentar à cabeça alguma declaração de interesses, que eu acho que, neste caso, não prejudica a isenção. Portanto, eu sou docente na Universidade de Coimbra, Universidade Pública, mas, enfim, fiz o meu doutoramento no MIT, que é uma universidade privada, e, portanto, não sou fundamentalista, acho que há bom ensino público, há bom ensino privado também, e portanto, é desse ponto de vista que gostava de dizer que acho que a análise que fizeram é uma análise bastante lúcida, e permitia-me também, enfim, o atrevimento de dizer que a realidade da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra já é um bocadinho diferente. É verdade, tradicionalmente, os doutoramentos antes dos 60, estou a caricaturar, em Direito, era uma coisa excepcional, mas se virem, tradicionalmente, mas mesmo a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, enfim, com tudo que ela tem de mais tradicional, tem doutorado muitos docentes, e portanto penso que esse é um problema, pelo menos há 3, 4 anos, vão ver que não haverá quase nenhum docente da Faculdade de Direito que não tenha terminado o seu doutoramento. E portanto penso que a vossa análise foi muito lúcida e coincide muito com o próprio balanço que eu faço destes muitos anos em que o Ministro Manuel Gago tem estado à frente do Ministério, e penso que não vai deixar boa memória, para ser franco. E falo com a vontade, quem também reconhece, quando esteve à frente da GENIC, noutros tempos idos, acho que fez um trabalho muito interessante. E, portanto, para mim foi uma profunda decepção constatar que, enquanto Ministro do Ensino Superior, infelizmente, para além de algumas parangonas de pseudo-reforma, não tocou em nenhuma matéria essencial no que diz respeito ao ensino superior. E a vossa análise é uma análise muito exaustiva desse ponto de vista e corrobora, de certo modo, este ponto de vista, e eu só, enfim, concretizar com dois ou três aspectos que me parecem particularmente importantes e lançar algumas questões para perceber em que medida que vocês podem contribuir para ajudar às reformas a sério que ficaram por fazer, e eu não acredito que seja já, enfim, com este ministro que elas farão, porque senão já as teria feito verdadeiramente. Primeira questão, contrato de confiança. É verdade que injustamente o ensino superior foi deixado de fora. Eu penso que deve, se o ensino privado tenha ficado de fora, enfim, também não deixa de ser verdade que o público quase não teve outra alternativa que não assinar aquele contrato, porque era a única forma de conseguir sobreviver financeiramente, portanto os graus de liberdade foram muito reduzidos.
Posso
dizer uma pergunta? Não é suposto, mas o senhor Presidente considera. Sabe, quer dizer, eu faço a minha leitura, ela não está oficialmente assumida, mas é que eu queria chegar, eu diria, já que o ensino privado não esteve, ao menos faça um contrato a sério, era aí que eu queria chegar, porque a tradução entre a intenção do contrato de confiança e os planos de desenvolvimento estratégico, pseudo-planos de desenvolvimento estratégico, que depois eu vejo concretizados, são tudo menos os planos estratégicos de desenvolvimento. No fundo, o Ministério diz assim, quantos alunos é que você vai conseguir pôr a mais no sistema? E isto é que é um contrato de confiança. E se virem, tudo o que não seja isto é retirado dos contratos que o Ministério não quer. Quer dizer, a única coisa que a gente quer aqui é dizer quantas mais pessoas é que vão ter em primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Se isto é uma visão estratégica ao longo de evolução do ensino superior, eu fico arrepiado. E eu diria, já que não estiveram nesta onda, quando estiverem, consigam melhor do que o ensino público conseguiu, que é, espero bem que sim, portanto, que seja um contrato mais a sério do que os planos estratégicos de desenvolvimento, que não por falta de vontade das instituições de ensino superior públicas, mas por imposição do Governo, acabam por saber a muito pouco e são uma mera elencagem de potenciais acréscimos de pessoas a frequentar o ensino superior e esgota-se por aí a visão e, portanto, não é verdadeiramente um contrato de confiança que está em cima da mesa. A segunda questão que eu queria aqui colocar, eu penso que estaremos todos de acordo, e penso, enfim, aí o ensino privado até tem, de certo modo, sido mais dinâmico que o público, que há instituições de ensino superior a mais em Portugal, e portanto eu tenho assistido a alguns movimentos de fusão, penso que apontam um bocadinho no sentido certo, mas gostava de perguntar qual é o vosso ponto de vista, isto é, do ponto de vista do ordenamento global da rede entre público e privado, concordam ou não com esta análise objetiva, que é, em relação a qualquer outra realidade comparável do mundo, nós temos um excesso de instituições de ensino superior. Qual é o contributo ou a posição do ensino superior privado sobre este assunto? Enfim, deve ser o livre mercado a determinar quantas instituições é que existem, pode haver um esforço genuíno, enfim, em uníssono entre público e privado, reordenamento da rede, quer do ponto de vista de instituições, quer do ponto de vista de cursos. Há também proliferação, que é conhecida, da oferta formativa e que mostra que falta racionalidade no sistema. E, portanto, eu me perguntava um bocadinho qual é a vossa posição, se há algum contributo que possa vir a ser esperado do vosso lado, para que não haja redundância da oferta formativa, às vezes em espaços até excessivamente próximos, e não estou aqui a falar até essencialmente do privado, estou a falar até da minha própria experiência, em Coimbra, entre o ensino superior politécnico e universitário, eu tenho a 500 metros de distância, cursos que são basicamente iguais, e portanto, do ponto de vista da racionalidade dos recursos, isto não faz sentido nenhum. Perguntava também qual é a posição da APESP sobre esta matéria, porque aqui sim, estas são questões importantes, e dá-me ideia sobre isso, muito pouco se tem feito, e também não acredito que seja a agência que vai fazer, que é um bocadinho de, também, isto é um movimento bottom-up, cada um manda as suas propostas e depois o ordenamento magicamente acontece, porque há uma agência que vai fazer um crivo. Eu gostava que pudessem detalhar um bocadinho mais. Qual é a vossa experiência concreta com a agência? Eu tenho sérias dúvidas. Analisar 4 mil cursos num ano não é um exercício sério de avaliação em nenhuma parte do mundo. E, portanto, gostava de saber se já tem experiência vivida, de tipo de mentários é que estão a ter dos pedidos de acreditação. Já sei, enfim, que têm reservas sobre a matéria, mas gostava de perceber um bocadinho melhor qual é a experiência vivida que as instituições estão a ter sobre um processo de avaliação, que eu acho que deixa também por aí muito a desejar e da qual, portanto, não tenho grandes esperanças. E a questão final, gostava aqui de deixar, parece-me uma questão central. Decorre da vossa exposição que vocês não têm sido tidos nem achados em matéria de eficácia de condução do ensino superior em Portugal. Enfim, não dizem que o Ministério não vos ouve, mas dá a ideia que quando ouve não é mais do que para cumprir um requisito de diplomacia ou outra coisa qualquer, pois nada acontece. Gostava que me dissessem, se é assim, se não é, eu tenho a ideia que o Ministro decide perante um grupo muito reduzido de pseudo-iluminados nas Laranjeiras, toda a gente se queixa disso, e é pena, não é? Eu chamava a sua atenção, o Conselho Coordenador do Ensino Superior foi criado em fim de legislatura, tanto quanto se ainda não reuniu. Portanto, um ministro que de boa fé quisesse ouvir os agentes para verdadeiramente tomar decisões, teria seguido de resto as recomendações da OCDE, que ele tanto advoga, de vários pontos de vista. Um deles era os custos da acreditação vão serem suportados integralmente pelas instituições de ensino superior, é bom que fique claro. A OCDE serve para umas coisas, para outras não. E dizia também claramente que o Conselho de Coordenador do Ensino Superior deve ter capacidade decisória. É o grande órgão de decisão estratégica do Ensino Superior em Portugal. Não é um mero órgão de consulta que, por vistos, nem sequer é consultado. E, portanto, no fundo, se esta não é a questão central, explica muito daquilo que de menos bom tem acontecido do ponto de vista do Ensino Superior Privado em Portugal nos últimos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Araújo, não sei se...
Obrigado, Sr. Presidente. Um minuto, muito breve. Em primeiro lugar, para agradecer à Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado por se deslocar aqui perante a audição junto da Comissão de Educação. No que toca à posição do Partido Socialista, eu registrei, obviamente, aquilo que foram as vossas reivindicações, algumas das quais já bem conhecidas também da bancada do Partido Socialista e, como é óbvio, iremos segui-las com toda a atenção. Não partilho muitas vezes da forma eufórica como se fala e acho que menos própria da Agência Nacional de Acreditação, muito menos do parte do Ministério do Ensino Superior. Refiro-me inclusive a algumas palavras que utilizou aí, que tinha a ver com a incompetência destas duas entidades. Portanto, parece-me que o trabalho que se tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos é um trabalho importante e que se centra, obviamente, também no aluno, não descurando o corpo docente nem as instituições de ensino superior, como também não me revejo nas palavras do Sr. Deputado que me antecedeu, de que desde que o Partido Socialista está à frente deste Ministério, que isto é desgraça e que é o fim do mundo e que as instituições de ensino superior estão dotadas, digamos, ao insucesso. Portanto, acho que os números dizem o contrário. Obviamente há um longo caminho a percorrer nesta matéria. Concordo que o contrato de confiança deve ser alargado, obviamente. Portanto, eu corroboro aqui a posição do Sr. Deputado quando diz que não faz sequer sentido nenhum. Eu próprio também nunca me tinha percebido dessa situação, na altura inclusive em que houve o debate acerca dessa matéria. Não me recordo sequer que nenhuma bancada tivesse levantado o problema, mas parece-me que é relevante. Portanto, não faz sentido haver um contrato de confiança com as instituições de ensino superior quando não engloba, obviamente, as instituições do ensino privado, que têm um papel preponderante na nossa sociedade e que não devem ser descuradas ao abrigo destas que são as ambições por parte do Ministério para o ensino superior. As metas vão bem para além do que é o número, e os desafios vão bem para além daquilo que é o número de alunos a estudar no ensino superior, mas essa também é um desígnio, porque há, efetivamente, bem mais alunos a estudar no ensino secundário. O programa Novas Oportunidades trouxe para a escola um conjunto de pessoas que, de outra forma, nunca voltariam a estudar, e o ensino superior tem que estar preparado também para acolher este conjunto de jovens e adultos também, que de outra forma não teriam oportunidade de frequentar o ensino superior. Portanto, há um desafio associado a isso também e, obviamente, a respectiva dotação financeira terá que acompanhar, mas os desígnios vão para além disso. Eu dizer-lhe que tomei nota bem dessas reivindicações, irei fazê-las chegar junto também da coordenação do Grupo de Educação do Partido Socialista, e depois poder aprofundar este trabalho de proximidade também com a associação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Vânia dos Açores. Sim,
vamos.
Sr. Deputado Vânia dos Açores.
Muito boa tarde. Agradecer também a presença da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado. Os meus colegas já fizeram algumas das considerações e preocupações que o grupo parlamentar do PSD temos vindo a refletir, obviamente, relativamente às matérias do ensino superior e, aliás, questões que continuamos sistematicamente a fazer ao Sr. Ministro Mariano Gago sempre que vem às audições em sede do Parlamento Nacional. Relativamente aos contratos de confiança, aqui já foi dito, ou contratos de desconfiança, eu diria que tem sido um contrato de desinvestimento de uns anos até esta parte, porque até hoje, de uma forma acentuada, temos vindo que estes contratos de confiança foi um mal menor ao endividamento das universidades, mas continuamos a sem perceber se estes contratos, como já foi aqui dito, servirão realmente para o tal mero número indicativo do número de licenciados ou doutorados, ou se tudo se fará para a eficácia e resultados do ensino no superior. Aliás, esta questão, e coloca-se aqui às públicas, porque o privado obviamente ficou fora, como já percebemos, destes contratos de confiança, que eu recordo que o Sr. Ministro, aliás, nesta questão da verba e do reforço financeiro no âmbito dos contratos de confiança com o ensino superior, colocava sobre alguma reserva as condições financeiras do país, dando a entender que, obviamente, não saberíamos como seria daqui a 4 anos. Ou seja, há uma nota que é certo é que o próprio Ministério não há certeza da sua orçamentação e nós sabemos que, obviamente, estes contratos e as contrapartidas que foram exigidas, como foi dito aqui pelo colega Pedro Saraiva, muitas das instituições, obviamente, viram-se obrigadas, entre aspas, porque nós sabemos a realidade do endividamento de muitas e particularmente daquelas que beneficiavam dos contratos de saneamento financeiro e, obviamente, vimos as universidades aceitarem contratualizar com o Governo estes objetivos, mas também a verdade é que ainda não se percebeu com que critérios é que essa avaliação será feita também por parte da Agência de Acreditação, que aliás temos que dar nota que foram necessários 5 anos para que entrasse realmente em funcionamento, que é necessário que seja feito, mas que sejam obviamente esses critérios adequados para a tal qualidade do ensino que se quer. Relativamente ao ensino superior privado, aliás, a Associação Nacional do Ensino Privado tem deixado isso bem claro publicamente, que realmente o Estado compete a ele, porque os custos de funcionamento de uma instituição, se não recebe financiamento do Estado, isso obviamente reflete-se na sua fonte de receita. E recordo que na comunicação social, e isto o Sr. Presidente me confirmará ou não, que obviamente sabemos da generalidade das instituições do ensino superior recusarem assumir em exclusivo os custos relacionados com a avaliação e acreditação. E na altura admitiram que, não havendo resposta por parte do Ministério, que admitiam, e obviamente que isso poderia se refletir no aumento das propinas a cobrar aos alunos. Esta é uma questão que eu lhe coloco, como disse bem, não houve ainda qualquer resposta de colaboração ou de diálogo para que haja estes contratos de confiança também com o ensino privado, e como deixou claro que isto obviamente poderá ter custos também para o outro lado, que é dos estudantes, e face à conjuntura que se vive no país também não é fácil, não só para os estudantes, mas para os encarregados de educação. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foram colocadas aqui algumas perguntas que naturalmente quererão responder. Eu pedia que houvesse alguma brevidade, mas tem a palavra.
Vou tentar de tempo para ser breve.
Sei que teria matéria para falar vários dias.
Esperando conseguir dar resposta a praticamente todas as questões, depois os meus colegas verão se conseguem completar ou não algumas das minhas insuficiências. Começando pelo princípio, a questão da diferenciação entre politécnico e universitário é matéria que nos daria aqui para um vasto debate, e olhando para experiências dos vários ordenamentos por essa Europa fora, mas estava a olhar para a Espanha, em que temos universidades politécnicas, em que a diferenciação do politécnico e do universitário se faz pela natureza do próprio ensino e pelo objetivo da formação. Em Portugal há uma mistura muito grande, hoje há universidades com escolas politécnicas, há instituições que misturam as coisas que começaram como politécnicas, transformaram-se em universitárias, dá-me o caso, entrando no setor privado, o caso do ISLA, o caso do próprio Serviço Social, que é universitário e sequer tinha mais vocação para ser politécnico, o caso do Instituto de Novas Profissões, que passou a Instituto Universitário ou a Escola Universitária não integrada, e a natureza das formações era marcadamente politécnica. O próprio Ministério nunca conseguiu distinguir, mesmo em termos formais, as instituições politécnicas das universitárias, e isso criou, de facto, a maior das confusões. Hoje em dia assiste-se a uma coisa absolutamente fantástica, que tem a ver com uma outra questão que colocou aí, que é esta das rácios e dos doutores e dos especialistas, que é considerar-se que Politécnico é uma divisão, universitário é outra. E, portanto, se as instituições politécnicas desenvolverem o trabalho em determinado sentido, preenchem determinados requisitos, passam a universitários, que é uma estupidez completa, não faz sentido absolutamente nenhum, porque não é por aí que se diferencia, mas sim pela natureza e pelos objetivos da formação. Mas o que acontece é que o RGES procurou, de facto, esclarecer algumas questões, designadamente até na própria constituição do corpo docente, em que afeta ao politécnico especialistas e ao universitário doutorados. O que acontece é que o próprio Politécnico desvirtua isto completamente, porque como a carreira de especialista não foi regulamentada, então encaminham praticamente todos os seus docentes para processos de doutoramento que pretendem sejam mais ou menos rápidos, e mesmo o processo de formação dos especialistas acaba por ser tão complexo ou mais que o processo de doutoramento, então desvirtua-se por completo a própria natureza do formador e as próprias características de formador. Isso está, de facto, a causar alguma perturbação, como a questão das rácios de 1 para 30 ou da maioria. Porquê? E eu há pouco não completei e agora completo essa minha ideia. As instituições criaram equipas que estavam sólidas, em que havia um coordenador, um regente, um professor de doutorado com categoria de auxiliar catedrático, fosse o que fosse. Depois havia vários dentro daquelas áreas a fazerem a sua carreira, uns mais adiantados que outros, mas eram equipas sólidas, que estavam a desenvolver o seu processo de formação, que podia demorar 2 anos, 3 anos ou 4, como disse da Universidade de Coimbra, dentro de 3, 4 ou 5 anos, provavelmente todos serão doutorados. Noutras instituições privadas, e com as quais eu tenho uma relação mais aproximada, isso também acontecerá, mas é dentro de 3, 4, 5 ou 6 anos, são processos demorados, há indícios que demoram 2 anos, há 3, outros demoram 1, A própria instituição não tem capacidade para doutorar, de repente, 20 indivíduos em arquitetura, só pode fazer 4 ou 5 por ano. Tem de mandar alguns para o estrangeiro, para outras universidades públicas, para outras universidades privadas, onde há muitos. Da minha instituição, muitos doutoraram em Coimbra nos últimos anos, mesmo em Direito, e noutras áreas, em Economia e por aí, na Faculdade de Economia do Porto, outros tantos. Porque as próprias instituições não têm estrutura humana para acolher às necessidades de formação de doutores. Um doutor não se faz por estalar um dedo, ou então alteramos por completo os critérios, não é? E sabemos que isso não se pode fazer assim. E, portanto, Este processo seria muito mais lógico, muito mais escorial, muito mais eficaz, até do ponto de vista da consolidação das equipas docentes, dos coletivos, se porventura, em vez de se impor um para 30 ou a maioria neste curto espaço de tempo, se dissesse, vocês têm de apresentar planos de formação que concretizem estes objetivos dentro de um determinado período de tempo. Isso é que era interessante para as instituições. E isso é que era interessante para as instituições, mas não foi isso que se passou. E o que acontece é que há uma corrida ao doutor, passa a expressão, há uma corrida ao doutor, e vão-se admitir indivíduos que são doutorados sem qualquer experiência de ensino, sem qualquer experiência de ensino, têm as suas competências, como é evidente, mas que para ensinar não servem naquele momento, e que vão substituir indivíduos que são mestres, com uma vasta experiência de ensino e que estavam a fazer o seu caminho e que temos de mandar para o desemprego. Porque se eu tiver, por aquelas leituras, se eu tenho 100 e tenho 51 doutores, eu cumpro, mas se eu tiver 105 e 51 doutores, eu tenho de mandar 4 não doutores embora para cumprir. E é esta a leitura que se está a fazer, e é isso que prejudica e de que forma. E estas leis cegas, e nós demos um parecer sobre isso e inclusivamente propusemos uma solução completamente diferente que resolvia estes problemas por completo e não era, por assim dizer, uma lei mais macia. Era, da mesma forma, exigente, mas era uma exigência que permitia a consolidação das pessoas e das instituições de uma forma conveniente. E foi isso que de facto, não aconteceu. Porque quando, com esta corrida ao doutor, e aí agora joga com o facto de não termos o regime de contratação, porque é a Universidade A... Mas isto acontece entre públicas e privadas, que é uma coisa absolutamente estranha, que é universidades públicas irem caçar doutores a privadas, privadas irem caçar doutores a outras privadas e a outras públicas, e está transformado num mercado sem sentido. Num mercado sem sentido. E, claro, aqueles que têm mais capacidade financeira acabam por ser aqueles que ganham. Mas o que acontece, com esta introdução de novos doutores sem experiência nenhuma, acabamos por baixar a qualidade do ensino, que é, diga-se aquilo sério, seja qual for o caminho, a principal atividade de todas as instituições de ensino superior em Portugal. A principal atividade não é a investigação, é o ensino. Pois há núcleos de investigação que funcionam por métodos de financiamento de acordo com o projeto que se apresenta, de acordo com a capacidade do projeto e a capacidade dos investigadores. Agora, as instituições que não começaram a funcionar assim têm sérias dificuldades em se impor de um momento para o outro também por essa via. Portanto, nesse aspecto, é evidente que as leis cegas implicam agora a leitura de exceção. E esse é o problema que nós temos sempre nas nossas leis. Porque não há outra alternativa senão, e agora deixa só o critério de uma agência, e só para esclarecer, não disse que a agência era incompetente, disse que o Ministério era incompetente, não disse que a agência era. E já digo porque é que o Ministério é. Há processos que duram há 10 anos para ser resolvidos no Ministério, se isto não é incompetência, digam-me o que é incompetência no país. Há 10 anos, e passaram por vários governos, porque o Ministério é dominado por um conjunto de eminências pardas que são transversais a todos os governos e que são eles que têm o poder de decisão e todos nós sabemos disso. Não vale a pena, se calhar, aprofundar o tema para não agravar o estado de espírito dos presentes. Mas a questão é um pouco essa. Agora, essas leituras de exceção deixam de ser feitas pelo legislador e por quem tem o poder político para serem feitas por departamentos, por organismos, por agências, por intérpretes com determinadas deficiências de formação e alguns até de caráter. Todos nós sabemos que existem. E esse é que é o problema. Porque agora estamos nas mãos da boa vontade de um conjunto de pessoas que podem decidir se são para 30 doutores em arquitetura ou são para 50, ou são para 30 doutores em música ou são para 70, ou são para 30 em enfermagem ou são para 80. Agora, quem decide não é quem legisla, não é quem tem o poder de impor e a quem compete esse poder. Esse é que é o problema. E esse problema é incontornável. Portanto, penso que respondi à preocupação que o Sr. Professor, tratado por professor, sempre tratei por professor, peço desculpa não tratar por deputado, mas estou habituado a tratá-lo por professor, que referiu há pouco. Em relação à questão do contrato de confiança, para sublinhar uma vez mais, que a minha leitura até era outra, quer dizer, e que era prejudicial ao ensino público, que era... É preciso o Estado fazer um contrato para ter confiança no ensino público. Também é uma leitura que se pode fazer. E que, de uma forma ou de outra, não é uma leitura interessante. Não é uma leitura interessante para o sistema, nem para o privado, nem para o público, e acho que carece de alguma intervenção e alteração para o futuro. A questão da investigação, como é óbvio, nós defendemos desde há muito tempo que a investigação deve ser financiada de acordo com a qualidade dos projetos. Agora, é preciso que haja uma instituição que em tempo útil dê resposta às necessidades das instituições. E o que nós sabemos é que a Fundação para a Ciência e Tecnologia abre processos de X em X anos. E quando aparece uma exigência a dizer que amanhã têm de ter estes centros, aquele ou os outros, e as instituições não têm a quem apresentar os processos para a acreditação. E depois, há aqui processos que são demorados neste sentido, e gostava que vos transmitir isto. Isto tem a ver também com a dimensão das instituições e com outra questão que colocou. Se nós não achamos que há instituições a mais, que há cursos a mais. Eu não acho que haja instituições a mais, acho que está tudo mal organizado. Não por haver instituições a mais, designadamente no setor privado, porque nós temos aqui dimensões completamente diferentes. Nós dizemos, há X instituições no setor privado, 80, 70, 90, seja o que for, e há 20 ou 30 no setor público, mas as unidades orgânicas do setor público são em número muito superior àquilo que é o número de instituições das privadas. E a correspondência tem de ser feita por aqui para sermos realistas. Quer dizer, uma escola de educação com 200 alunos não corresponde a uma Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, ou da Universidade do Porto, ou da Universidade de Lisboa. O Instituto Superior de Gestão não corresponde a um ISCTE, nem a uma Faculdade de Gestão, e por aí adiante. Quer dizer, nós temos três ou quatro instituições de dimensão aceitável, três ou quatro universidades de dimensão aceitável, algumas delas que foram integrando aqui, com conceitos diferenciados, mas foram integrando aqui e ali outras unidades, o caso do grupo, do chamado Grupo Lusófona, apesar de ser uma expressão que eu não gosto, mas é o Grupo Lusófona, mas integrou num conceito diferente várias instituições que mantêm a sua independência. Mas houve o caso de outros exemplos, o caso do IPAM e do IAD, que se transformaram em duas unidades dentro da mesma instituição, o caso do Instituto de Serviço Social, que foi integrado como unidade orgânica na Universidade de Lusíada, e exemplos destes não faltam. E a rede de contactos também não falta hoje, mas isto são processos muito demorados. Eu não tenho dúvidas que muitas instituições de curta de expressão pequena não têm outra solução para se integrarem em processos de características pedagógicas e científicas que tragam outra dimensão ao processo, não têm outra alternativa se não integrarem-se, seja porque método for, em instituições com outro peso, porque não têm capacidade científica, porque não têm capacidade de organização, não têm capacidade de internacionalização, não foram pensadas para isso e agora têm de ser pensadas para isso. Mas isto não significa que essas instituições não prestem, não devem existir, elas têm de alterar agora, dentro de um determinado processo, o seu método de funcionamento e de integração no sistema. E fazem-no com instituições públicas ou instituições privadas. Nós temos imensos exemplos de parcerias para mestrados em associação com instituições públicas e com outras instituições privadas, e que são conhecidos por todos e não vale a pena sublinhá-los. Portanto, não me parece que aqui se ponha ao caminho assim, há instituições a mais, cursos a mais, designações a mais, há, marcadamente. Mas aí devo lembrar uma coisa, 2/3 são públicos e 1/3 são privados. Que às vezes é uma noção que não se tem, porque tem-se a ideia, por haver mais instituições privadas identificadas, os cursos são quase todos privados, não são, são públicos. Mas também devo dizer que neste processo de acreditação preliminar que correu agora, se eliminaram cerca de 800, que, por iniciativa, não foi a agência, foi por iniciativa das instituições. Porquê? O sistema estava de tal forma desordenado para as próprias instituições públicas e privadas, que elas nunca tinham sido capazes de fazer um exercício no sentido de sistematizarem o que é que elas próprias têm e de olhar para a mesma folha e ver ali tudo. E isso aconteceu. E isso foi uma grande vantagem do processo de acreditação. Foi as instituições olharem um bocadinho para dentro. E já trouxe este resultado. 80 foram eliminados. É natural que agora, daqui para a frente, e com este processo todo, até pelas questões relacionadas com a investigação, que 5 ou 6 mestrados se transformem num, em associação de uma instituição, que haja licenciaturas que se transformem numa, licenciaturas em associação, e por aí adiante. Isso vai acontecer seguramente, mas isso demora naturalmente o seu tempo. Em relação à questão da incompetência, referi há pouco, há de facto incompetências marcadas nos vários departamentos do Estado e na eficácia da gestão do poder político dos governantes desses departamentos. Isso são histórias que todos nós conhecemos, de instituições que esperam anos e anos e anos por uma resposta. E neste aspecto particular devo dizer que nós somos ouvidos, somos chamados, porque fomos integrados como parceiros sociais na área da educação, somos chamados, apresentamos as nossas preocupações e os nossos pareceres por escrito, e reuniões tivemos duas, três, ao longo dos vários mandatos, ao longo destes dois mandatos tivemos duas ou três com o Ministro e algumas com o Secretário de Estado. Quantas reuniões tivemos, Miguel? Três ou quatro, não mais. A nosso pedido sempre a nosso pedido. Eu devo dizer que eu particularmente, como Presidente da Associação, tive naturalmente mais conversas com o Ministro, que era meu pedido, que era pedido dele. Muitas até a pedido do Sr. Ministro, que aí tem que louvar, em decisões relacionadas com o ensino superior privado, em casos dramáticos, como foi o caso da Independente, da Moderna e tudo mais, teve a coragem, que foi preciso coragem, para articular com a Associação, através do seu Presidente, determinadas medidas e determinados anúncios para minimizar os efeitos. Aí tenho de louvar, e louvo, e já o referi várias vezes. Em relação a aspectos estruturais do sistema, nós recebemos a documentação e depois temos alguns dias para responder. Temos respondido sempre. No ou noutro caso, algumas das nossas sugestões foram aceitas de modo muito particular, mas com muito pouca pertinência. Nós já nos habituámos agora a fazer pareceres muito curtos só sobre um ou outro ponto que nos interessa, porque quando fazemos análises mais exaustivas, normalmente dão-nos respostas a coisas que não têm interesse nenhum para dizer que houve qualquer coisa com que concordaram. Portanto, já aprendemos alguma coisa também. Queríamos dar o nosso contributo para uma análise mais interessante, acabamos por não o poder fazer, sob pena de perder eficácia política no processo. Portanto, há aqui determinados aspectos, transversal aos vários ministérios, em que nós somos sempre relegados para uma segunda oportunidade. Não se trata do programa das novas oportunidades, mas para uma segunda oportunidade, porque, por regra, os problemas são discutidos com os organismos representativos do setor público, e é isso. Não, mas aí sabemos que são mais do que connosco. Agora devo dizer uma coisa, nos processos de análise internacional do sistema que envolveram a OCDE, fomos ouvidos exaustivamente, apresentámos sempre, nos três ou quatro processos que correram, e todas as nossas considerações foram sempre contempladas nos relatórios, independentemente de haver concordância ou não, mas foram sempre contempladas nos relatórios. Portanto, nós procuramos fazer um trabalho... Nos relatórios da OCDE. E, portanto, penso que está mais ou menos da minha parte. Não vejo aqui nenhuma outra questão que tenha ficado em aberto. Se houve, peço que me recordem, mas muito obrigado mais uma vez.
Quer dizer, de facto eu tinha muita coisa para dizer, mas vou só dizer o seguinte. Quando se foi discutido o RGES, eu fiz ao Sr. Ministro a pergunta. Sim, senhora, 1 para 30. O senhor precisa de 2.500 a 3.000 doutores por ano. Diga-me lá quantos o sistema está a fornecer. Ele disse-me que está a fornecer 3.000. Mentira, está a fornecer o ano passado 1.800. Faltam 1.200 doutores para cumprir a meta. Ora, isso tem reflexo de certeza absoluta no sistema. Muito obrigado.
Bom, muito obrigado a todos. Tivemos aqui uma... Bom, mas eu suponho que da nossa parte houve aqui uma alteração da data, porque já tivemos uma data marcada, mas foi preciso alterar, e também outra vez porque coincidi com a vida da ministra aqui, portanto que sobre um requerimento. Bom, de qualquer maneira, mas nós estamos sempre abertos para discutir estas matérias. Suponho que todas os contatos com a Comissão de Educação tiveram sempre resposta da parte da APESP, pelo menos desde que eu me lembro.
Agora, no particular aspecto das taxas contributivas, a resposta presente, mas total ineficácia na ação.
Mas está-se a referir...
porque o ano passado, eu sublinho isso mais uma vez, o ano passado, nesta comissão, nós referimos o problema ainda antes da lei do orçamento ser aprovada, e foi entendido por todos os senhores deputados que estavam presentes, foi entendido pelo Sr. Ministro a quem expusemos o problema, que isto não podia ser outra coisa senão um lapso. A taxa contributiva, eu já agora explico isso em 2 minutos muito rapidamente.
Eu tenho uma vaga ideia.
Explico isso em 2 minutos muito rapidamente. 1986 há uma lei que permite que os docentes do ensino superior privado sejam inscritos no regime da Caixa Geral de Aposentações. Pronto, independentemente do fundamento, da ocasio legis que se verificou, que isto foi essencialmente foi uma lei do Rui Machete, pensada por ele, essencialmente para permitir que os professores da Católica acumulassem com a Nova e com a Faculdade de Direito, porque o regime da... Bem, mas essa lei era geral e, portanto, foi aplicada a todo o sistema. E aí previam-se as taxas, as seguintes taxas. A entidade instituidora contribuía com uma taxa idêntica àquela que seria a retenção feita ao vencimento do professor para o regime da Caixa Geral de Aposentações, tendo em vista a sua reforma, a sua aposentação, e depois as eventualidades sociais, médicas, etc., seriam tratadas através de um contrato que podia fazer com a ADSE ou não. Esse contrato com a ADSE nunca se fez. E então, a partir de 97, isto, portanto, passou muito tempo, descontava-se o mesmo que se descontava. As instituições entregavam ao Estado uma comparticipação idêntica à dos professores, que era 8%, e depois entregavam à Segurança Social 10% sobre a remuneração para as tais eventualidades médicas e sociais, o que dava uma taxa conjunta de 18%. Isto foi pensado também numa perspectiva de beneficiar as instituições que estão nesta área pelo serviço público que prestam. Já tinham, no regime geral da Segurança Social, também um determinado benefício. Tinha uma taxa moderada em 1% ou 1,5%. Em vez de ser os 22,5%, era 20%. Depois, conforme fosse instituição lucrativa ou não lucrativa, tinha ali um outro benefício qualquer. E, de repente, isto começa-se a alterar e passa de 8 para 10, de 10 para 12, de 12 para 13, de 13 para 15. E nós pedimos um esclarecimento ao Ministro das Finanças e perguntámos, mas a que é que se deve isto? Porque isto é um desequilíbrio total. E a resposta é completamente distorcida, fora do contexto e demonstrando um total desconhecimento daquilo que é o regime contributivo das instituições, dada por um chefe de gabinete, que não me recordo o nome, dizendo que aquilo que se passa é uma aproximação de todos os contribuintes ao regime geral. Ora, se era uma aproximação, tinham de baixar a taxa, porque nós já pagávamos mais. O que se esqueceram, e é por isso que isto está ali, esqueceram-se que nós, para além dos 15%, é que as instituições públicas descontam 7%, ou 8%, ou 9%. E depois mais não sei quanto para o Monte Pio dos Servidores do Estado, que aquilo que chamava antes o Monte Pio dos Servidores do Estado, e que é a ADSE. Nós descontávamos aquela percentagem mais a outra para a Segurança Social, o que já dava uma taxa equilibrada com o regime geral. Então, foram aumentando, então estamos 15% para aqui, 10% ou 11% para outro, dá 35% ou 36% no global. Não há nenhuma instituição que pague mais do que 30%. Do que 30%. Também já se ponderou isso, juntamente com a Associação do Ensino Não Superior. Porque esta é uma... E na altura não fomos para o provedor de justiça por uma razão muito simples, é que aqui de facto isso só pode ser um erro, na lei do orçamento é alterado. Não foi? Há 2 anos. Não foi? Quer dizer, isto só pode ser um erro. Eu não acredito que não seja um erro. Não acredito que não seja um erro. Porque toda a gente olha para isso, isto é impossível. Não pode ser assim, mas depois... Como diz o outro, falam, mas não fazem nada. Bom,
muito obrigado.